DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e ao meu lado tenho Glória Sousa, com as notícias desta terça-feira, 7 de janeiro.
Boa noite. O primeiro carregamento do arsenal químico foi retirado hoje da Síria, anunciou a missão conjunta das Nações Unidas e da Organização para a Proibição de Armas Químicas. De acordo com o plano, os químicos serão transportados do porto sírio de Latakia para um porto em Itália, onde serão transferidos para um navio norte-americano equipado com condições para os destruir em alto mar. Navios chineses, dinamarqueses, noruegueses e russos mantêm a segurança da operação. Este primeiro carregamento de agentes químicos insere-se no acordo sobre a destruição do arsenal químico sírio. Em paralelo, no terreno, combates entre islamitas e a rebelião síria continuam a provocar prejuízos. Segundo uma organização não-governamental, pelo menos 34 jihadistas estrangeiros foram mortos no norte do país. Os conflitos alastram-se ao sul de Moçambique. Homens armados, alegadamente da RENAMO, o principal partido da oposição, confrontaram-se com o exército no distrito de Omuine, na província sul de Inhambane. Um assunto a ser desenvolvido no Jornal da Noite. O governo do Sudão do Sul e os rebeldes em luta contra o poder reuniram-se pelo segundo dia consecutivo em Addis Abeba, capital etíope, para darem continuidade a negociações, tendo em vista o cessar-fogo. Mas as discussões foram rapidamente suspensas à espera dos resultados de uma mediação que tem em vista obter a libertação de opositores presos em Juba. Entretanto, os combates prosseguiram nas imediações de Bor, no estado leste de Jonglei e no estado petrolífero de Unidade, no norte. O conflito no Sudão do Sul, que tem como pano de fundo as rivalidades étnicas, opõe desde de dezembro, as forças do presidente Salva Kiir aos rebeldes do ex-vice-presidente Riek Machar. Já causou mais de 1.000 mortos e 200 mil deslocados. Bangui está paralisada. A administração da capital da República Centro-Africana não funciona. Apesar dos apelos do governo para os funcionários voltarem ao trabalho, as pessoas têm medo e muitas já fugiram de casa. Depois de duas tentativas falhadas, foi hoje distribuída ajuda a cerca de 100 mil pessoas que se encontram refugiadas no aeroporto de Bangui. E perante o aumento da violência e da insegurança, o Níger anunciou a retirada dos seus cidadãos da capital da República Centro-Africana. O Fundo Monetário Internacional considerou positivo o desempenho económico de São Tomé e Príncipe. O relatório do FMI refere que o executivo santomense se tem mantido empenhado na aplicação de medidas sólidas necessárias para consolidar a estabilidade macroeconómica, mas alerta para a necessidade de serem tomadas mais medidas para manter a sustentabilidade. Os Estados Unidos estão a acelerar o fornecimento de armas químicas ao Iraque. O objetivo é facilitar a ação do governo iraquiano contra extremistas de uma organização ligada à rede terrorista Al-Qaeda e que tenta implementar um califado na região. A polícia da Turquia parece sofrer mais uma purga. O governo demitiu 350 polícias que exerciam funções na capital, dos quais 80 altos funcionários. As demissões vêm juntar-se à longa lista de centenas de polícias já sancionados desde o início do escândalo político-financeiro que abala o executivo de Ankara. Uma delegação de deputados britânicos chegou hoje a Teherão. A visita inscreve-se no quadro dos esforços levados a cabo pelo Reino Unido e pelo Irão, visando restaurar as relações diplomáticas. Os dois países encerraram as suas respectivas embaixadas após o assalto de manifestantes à representação britânica em Teherão em 2011. Os manifestantes protestavam na altura contra novas sanções decretadas por Londres contra a República Islâmica devido ao programa nuclear. A Rússia teme novos ataques com o aproximar dos Jogos Olímpicos de Inverno após os dois atentados suicidas que ensanguentaram recentemente a cidade de Volgograd. As autoridades reforçaram assim as medidas de segurança em Sochi, onde se irão realizar os Jogos de Inverno entre 7 e 23 de fevereiro. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite com Nuno de Noronha.
DW Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje. Em Moçambique, a RENAMO confirma presença militar no sul do país, mas desmente novos ataques. Na Guiné-Bissau, ministro de Missionário do Interior processa Procurador-Geral da República. E mais à frente, entrevista ao padre Raul Tati acerca do novo livro sobre Cabinda. São os destaques desta terça-feira, 7 de janeiro. Começa agora o Jornal da Noite. Em Moçambique, homens armados alegadamente de RENAMO estão a confrontar-se com o exército no distrito de Omuine, segundo avança a agência de notícias Lusa, citando o coordenador de uma rádio local. Brelaves Alexandre afirma que os confrontos tiveram início na madrugada desta terça-feira em Pembe, a cerca de 45 quilómetros da sede distrital de Omuine, na província de Inhambane, havendo já a indicação de feridos. Entretanto, a DW África falou com o porta-voz da RENAMO, Fernando Mazanga, que confirma a presença de homens do maior partido da oposição em Inhambane, mas declina responsabilidades nos confrontos.
O que eu posso confirmar é que nós temos lá os nossos seguranças na província de Inhambane. Agora que já tenho entrado em confrontação com a polícia, ainda não tenho essa informação.
Segundo Mazanga, tratam-se de homens da RENAMO que tomaram uma atitude quando souberam que o líder Afonso de Lhakama estava a ser atacado por tropas do governo.
Trata-se de desmobilizados de guerra, aqueles que foram retirados do Exército Nacional e aqueles que não chegaram a ser integrados. Quando souberam que o presidente Afonso de Lhakama estava a ser atacado, então decidiram que deveriam ir se juntar a ele lá em Gorongosa. Só que o presidente Afonso de Lhakama disse que não deveriam se concentrar todos os desmobilizados em Sofala, onde ele se encontra, porque poderia parecer que é um assunto entre a região sul e a região centro. E por via disso, achou que devem também se agrupar na região sul para tentar desencorajar a ida de muitos militares do sul para o centro.
Fernando Mazanga garante que os homens da RENAMO se apresentaram junto da aldeia e das autoridades locais.
Quando chegaram lá, apresentaram-se às autoridades tradicionais, informaram que estariam por aqueles sítios e que não queriam fazer mal a ninguém e que a população poderia ficar à vontade. Eles só iriam reagir se fossem atacados pela polícia ou pelo exército.
De acordo com o porta-voz da RENAMO, a instalação destes homens na região aconteceu no dia 31 de dezembro. A resposta do governo foi imediata e a 6 de janeiro, militares do exército e membros da Força de Intervenção Rápida foram destacados para o local. Por seu turno, Adério de Caldeira, jornalista e diretor-geral adjunto do jornal A Verdade, parceiro da DW, indica que estas movimentações assustaram a população que acabou por fugir para outras zonas da província.
No distrito do Omuine, o que está a acontecer é que há muitos cidadãos que eram residentes de algumas localidades circundantes que desde alguns dias, há cerca de uma semana, começaram a procurar refúgio em Omuine, particularmente da gente vinda de localidade chamada Sende e uma outra chamada Fanha-Fanha. Essas pessoas dizem estar a fugir de alegada presença de homens armados da RENAMO nessa região.
Adério de Caldeira confirma ainda que há indicação de que houve troca de tiros na região, embora sem a garantia de que sejam da autoria da RENAMO.
Hoje há indicação de ter havido troca de tiros numa região que se chama Penha. Não se sabe muito bem o que é que aconteceu. A polícia diz que terá sido um confronto com ladrões de gado, tendo em conta os relatos das populações e porque há presença de forças paramilitares, a força de intervenção rápida no local, há esta sensação de que poderá ter havido um eventual confronto entre as forças do governo e estes alegados homens da RENAMO.
Porém, Adério de Caldeira salienta que poderão também ser homens sem ligações políticas com interesse em desestabilizar a região. De qualquer das formas, Fernando Mazanga, porta-voz da RENAMO, refere que Afonso de Lhakama continua a controlar os seus homens. Até agora, os confrontos entre elementos da RENAMO e das forças de segurança do país estavam circunscritos à província central de Sofala, à exceção de incidentes de pequena escala registados a norte, em Nampula. Nuno de Noronha, DW. E vamos à pergunta de hoje. Como avalia o suposto novo ataque da RENAMO? Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
O Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, Abdou Mané, tem sido alvo de ameaças na sequência das investigações ao caso do embarque forçado de 74 sírios com passaportes falsos num voo da TAP para Lisboa. Esta segunda-feira, o ministro do Interior, principal suspeito no caso, apresentou uma queixa-crime contra o Procurador-Geral da República no Supremo Tribunal de Justiça. Brahim Adaram, a partir de Bissau, com os detalhes.
Sob a alegação de difamação contra Sukan Chama e ainda violação do segredo de justiça, o ministro do Interior acaba de apresentar no Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau uma queixa-crime contra o Procurador-Geral da República, Abdou Mané, revela DW África o seu advogado, Basílio Sanca.
O meu consciente, de facto, decidiu mover esta queixa porque sentiu-se ofendido na sua honra e reputação social enquanto ministro do Interior e, sobretudo, porque ele é um militar e é um general brigadeiro, portanto, sentiu profundamente ofendido na sua honra, portanto, entendeu mover uma queixa-crime contra o Procurador-Geral da República como forma de limpar a sua imagem.
O Procurador-Geral da República, Abdou Mané, afirmou que Sukan Chama se teria recusado a ser detido depois de ser ouvido no Ministério Público no caso do embarque forçado de 74 sírios com passaportes falsos num voo da TAP para Portugal. Por considerar que o ministro do Interior teria agido de forma ilegal, o Ministério Público terá ordenado que o governante fosse detido para averiguações, ao que este teria recusado.
Em nenhuma circunstância dizer a verdade é crime. Aliás, o que nós temos aqui é exclusão da tipicidade. Isso da pompa e circunstância de que há uma queixa-crime contra o Procurador-Geral da República é feliver.
Abdou Mané afirma com determinação que o ministro do Interior será responsabilizado pelos crimes para os quais foi indiciado.
Eu não retiro nenhuma vírgula. Na Guiné-Bissau, enquanto eu for Procurador-Geral da República, quem cometer crime sujeita-se a ser responsabilizado do crime que cometeu. Ninguém está acima da lei.
Vai ser responsabilizado?
Naturalmente. Tanto assim que o processo está em curso. Este processo. Há outro processo do dinheiro que desapareceu no gabinete do ministro.
Segundo o Procurador-Geral da República, com a entrega da queixa-crime, pretende-se apenas desviar a atenção das pessoas dos factos reais. Mané denunciou que nos últimos tempos tem recebido ameaças de morte.
Quem é que leu? Quem é que tornou o relatório público? É o próprio governo. E agora viria a dizer que é o procurador. Se o fulano for constituir o suspeito e dizer que o fulano é suspeito, isto é crime. Isto é tentar inverter o ônus da responsabilidade. Ameaças ali, boatos acolá. O procurador não pode sair determinadas horas porque vão espancar o procurador. Fui ameaçado várias vezes. Mas que país é este? Eu não embarquei turcos. Agora estou a ser ameaçado. Agora eu que sou o responsável. Não liguei para ninguém da TAP para falar. Eu não envergonhei a República. Vão se queixar de mim.
Basílio Sanca, advogado do ministro do Interior, indicou também que o seu constituinte, que colocou lugar à disposição do presidente de transição, Serafim Amadio, continua no seu posto de trabalho, uma vez que ninguém lhe disse nada sobre o processo que decorre os trâmites legais no Ministério Público.
Claro, continua em funções porque não foi exonerado nem foi demitido. Não há nenhuma acusação.
Perante a polémica instalada, o analista político Rui Landim vê o que considera ser uma palhaçada na história, onde o presidente de transição é o principal responsável.
É um teatro, é simples teatro que estamos perante isto. O único responsável, o primeiro responsável, presidente da República, que deixa entrar o país neste caos que está. Caos, uma desordem, uma anarquia completa. E chega-se a este momento em que entra-se numa polémica estéril. Portanto, é todo um conjunto de questões que merecem resposta e que não vão ter.
Nas ruas de Bissau, as pessoas já dizem que o próximo episódio da novela Sírios Embarcados à Força no voo da TAP vai continuar no Supremo Tribunal de Justiça. Brahim Adaram, Bissau, DW.
A vontade da independência de Cabinda é geral entre a população, mas a luta armada não é uma opção, diz o padre Raul Tati, antigo vigário-geral da Diocese do Enclave. Raul Tati mantém a combatividade que já o conduziu várias vezes à prisão por defender a independência da região. Foi para manter viva a memória dessa luta que lançou em dezembro um novo livro. Ao longo das 400 páginas de Cabinda, percurso histórico de uma igreja entre Deus e César de 1975 a 2012, o autor apresenta novos pontos de vista sobre o envolvimento de religiosos e leigos na luta pela autonomia do enclave. Numa entrevista à DW África, conduzida por António Rocha, Raul Tati explica como surgiu a ideia.
Preservar a memória coletiva do nosso povo e da nossa igreja. Também não deixar que os factos que ocorreram neste período possam cair na amnésia coletiva e, sobretudo, sejam esquecidos.
Porque o percurso da criação de Diocese de Cabinda é complicado.
Muito complicado, e daí também a pertinência de ter buscado algumas verdades que não eram conhecidas relativamente a este percurso e colocá-las no livro, para que as pessoas saibam que razões é que Cabinda, primeiro, tardou a ser diocese e, segundo, em que circunstâncias é que se tornou diocese.
E também uma igreja que foi marcada por uma grande interferência política.
Desde sempre teve interferências políticas, e mesmo na era da colonização portuguesa, em que Cabinda devia ser apenas um protetorado, nós tivemos casos em que o arcebispo Dom Manuel Franklin da Costa foi deportado para Portugal, esteve ali praticamente exilado até 1974. Sempre houve esta interferência política, que se agudizou a partir de 75 com a invasão de Cabinda pelo MPLA e outros movimentos de libertação nacional de Angola.
Senhor Padre, qual tem sido o contributo da Igreja Católica para a luta da independência do povo de Cabinda?
Há um documento muito importante que se tornou praticamente no mote desta obra, que é Não Podemos Deixar de Falar. Este documento foi escrito e subscrito por 5 sacerdotes autóctones de Cabinda, em 1975, na altura em que decorria praticamente o Acordo de Avor. E esse documento pede às organizações internacionais, neste caso as Nações Unidas, a OAA e ao próprio Vaticano, que tivesse uma atenção particular por Cabinda, na medida em que estava a ser cobiçada e se assistia a uma invasão militar do território. A partir dali, os padres assumiram estar do lado do seu povo para uma emancipação política, neste caso no contexto da descolonização que estava ainda em curso. Entretanto, infelizmente, este seu desejo não foi correspondido por vários interesses geoestratégicos, e então, a partir dali para frente, os padres assumiram-se sempre do lado do seu povo, sendo muitas vezes a voz daqueles que não tinham voz. E devo dizer que sempre procuraram nos últimos anos uma solução pacífica do conflito que opõe Cabinda a Angola, apelar quer ao regime de Angola, quer à própria FLEC, para que não poupassem esforço na busca do entendimento, do diálogo e das negociações que pudessem pôr cobro ao diferente Cabinda.
Pelo que me diz, então a população continua a manifestar a sua vontade de independência?
Essa vontade de independência continua e, aliás, com mais força ainda, porque quanto mais aumenta a repressão, mais os sentimentos de independência se fazem sentir. De tal modo que, embora haja um clima político muito apertado em Cabinda, de uma autêntica asfixia das expressões políticas de Cabinda, sabemos que a vontade de independência continua muito forte.
Mas, Sr. Padre, o governo em Luanda diz que não há confrontos em Cabinda. Isso não corresponde à verdade?
Isso até podia corresponder à verdade, mas nós aqui, quando falamos de paz, falamos linguagens diferentes. No meu entendimento, a paz brota da justiça, e para Cabinda a justiça significa, de facto, a devolução daquilo que pertence a Cabinda. O conflito não é só militar. O conflito em Cabinda opõe não exatamente o regime de Angola com a FLEC, mas opõe Angola e Cabinda. Portanto, nós todos estamos dentro desse conflito e sabemos que neste momento existem várias pessoas de Cabinda que estão detidas, outras estão já condenadas a cumprirem pena por questões políticas em Cabinda. Portanto, não se pode falar do fim do conflito, não se pode falar da paz, porque a busca de solução não passa necessariamente pela luta militar, porque o problema de Cabinda não é um problema militar, é um problema político e jurídico, histórico também. As armas são usadas para, exatamente, digo sempre, que é uma agressão contra o povo de Cabinda, aquilo que o MPLA faz.
Esta foi uma entrevista a Raul Tati, conduzida por António Rocha.
DW, terça-feira.
Ao mesmo tempo que prosseguem as negociações de paz entre os rebeldes e o governo do Sudão do Sul, as tropas governamentais anunciaram que avançam no terreno. As autoridades garantem que se aproximam da cidade estratégica de Bor, capital de um estado controlado pelos rebeldes. Para a comunidade internacional, o conflito no Sudão do Sul começa a chamar a atenção. Os motivos são vários, como explica Glória Sousa.
Enquanto as tropas avançam no terreno, o conflito interno do Sudão do Sul reúne à mesa de negociações desde segunda-feira em Addis Abeba, na Etiópia, as duas partes em conflito. De um lado, representantes do presidente Salva Kiir, do outro, do rival e ex-presidente Riek Machar. Entretanto, o conflito desperta a atenção de mediadores e diplomatas internacionais. O chefe de Estado do vizinho Sudão, Omar al-Bashir, esteve esta segunda-feira em Juba, a capital do Sudão do Sul, e manifestou interesse em participar numa força conjunta para proteger os campos petrolíferos naquele país. Embora tenha lutado durante anos contra o Exército Popular de Libertação do Sudão, que reivindicava a independência e governa atualmente o Sudão do Sul, Omar al-Bashir tem interesse na estabilidade do país vizinho, considera Annette Weber, da Fundação de Berlim para a Ciência e Política.
Desde o início da crise e mesmo na questão política desse conflito, não vemos o envolvimento de Khartoum. É realmente uma crise interna. O que interessa a Bashir agora é que o Sudão do Sul volte a funcionar por causa do petróleo e da conclusão do Acordo Amplo de Paz, que ainda não está fechado.
O vizinho Uganda tem demonstrado particular empenho no conflito, nomeadamente com o apoio massivo às tropas governamentais de Salva Kiir. Desde que assumiu a presidência do Uganda em 1986, Yoweri Museveni apoiou o Exército Popular de Libertação do Sudão contra o regime de Khartoum. E mesmo depois da independência, os militares do Sudão do Sul e do Uganda cooperam, por exemplo, lutando contra a milícia Exército de Libertação do Senhor. No entanto, o envolvimento no conflito sul-sudanês atrai críticas ao presidente do Uganda, Yoweri Museveni, afirma Kazi Copeland, especialista da organização International Crisis Group.
Muitas pessoas questionam a utilidade do seu envolvimento, pois enquanto o Uganda dá apoio militar, a restante comunidade internacional apela urgentemente ao cessar-fogo.
Já a China, que normalmente se pauta pela não intervenção em conflitos internos, tem mostrado um empenho excepcional na questão do Sudão do Sul. Na segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, deslocou-se a Addis Abeba, na Etiópia, mostrando-se disponível para mediar as conversações entre representantes de Salva Kiir e dos rebeldes. O interesse da China deve-se apenas em parte ao petróleo, defende Daniel Larg, especialista e professor da Universidade de Budapeste, na Hungria.
Agora o Sudão e o Sudão do Sul são locais politicamente arriscados e de ambiente inseguro, pelo que a empresa estatal petrolífera chinesa procura evitar. Oficialmente, a China distingue o governo legítimo dos rebeldes, mas informalmente mantém relações com os dois lados, pelo que seu esforço de mediação pode fazer a diferença.
No continente, a Etiópia preside atualmente a Comunidade da África Oriental e apresenta-se como uma mediadora neutra que goza de confiança entre as duas partes. Glória Sousa, DW.
Nos Estados Unidos, Janet Yellen vai ser a primeira mulher à frente do Banco Central. A prestigiada economista de 67 anos foi eleita pelo Senado para assumir a liderança da Reserva Federal. Apesar de fazer história, Janet Yellen deverá adotar uma política de continuidade. Glória Sousa, com os pormenores.
Com 56 votos a favor e 26 contra, o Senado confirmou, na segunda-feira, Janet Yellen para a presidência do Banco Central norte-americano, também conhecido por Reserva Federal ou simplesmente pela abreviatura Fed.
I pledge to do my utmost to keep that trust.
Comprometo-me a dar o meu melhor para manter a confiança que me foi dada e para assumir as responsabilidades que o Congresso confiou à Reserva Federal. Promover o emprego, estabilizar os preços e fortalecer e estabilizar o sistema financeiro.
And a strong and stable financial system.
Disse Janet Yellen. A economista de 67 anos ocupava há 3 anos a vice-presidência e já tinha sido indicada para o cargo em outubro pelo presidente Barack Obama. O Fed determina as taxas de juro da Reserva Internacional do dólar norte-americano e determina quanto dinheiro fica disponível para os mercados internacionais, pelo que a presidência significa poder e responsabilidade. Sendo uma economista experiente e conhecedora dos meandros da Reserva Federal, Niels Jensen, analista do Instituto de Kiel para a Economia Mundial, na Alemanha, prevê que Janet Yellen adote uma política de continuidade.
Janet Yellen é muito clara na política monetária que o Fed tem seguido há vários anos, o que significa uma política monetária muito expansiva, focada principalmente no desenvolvimento do mercado de trabalho. Atualmente, não se prevê que haja uma mudança dramática na política monetária da Reserva Federal. No chamado Comitê de Mercado Aberto, que decide sobre a política monetária, multiplicam-se as críticas. A nomeação de Yellen é um sinal claro para que a saída de uma política de dinheiro barato seja feita mais tarde do que cedo.
Ainda que não se prevejam grandes novidades na política da Reserva Federal, Janet Yellen deverá ter de fazer mudanças, avalia Gertrud Traud, presidente do Banco Regional Alemão Hessen-Thüringen.
É claro que os Estados Unidos terão de voltar a qualquer momento a uma política monetária não convencional. Janet Yellen vai seguir esse caminho com cuidado porque quer ter completamente a certeza que a economia e o crescimento do emprego não vão parar.
Janet Yellen já lecionou em prestigiadas universidades norte-americanas e foi nomeada pelo antigo presidente Bill Clinton para dirigir um banco regional. Casada com George Akerlof, que em 2001 foi distinguido com o Prémio Nobel da Economia, Yellen interessa-se pelo impacto do desemprego na economia e tem ajudado a manter o Banco Central dos Estados Unidos focado na redução da taxa de desemprego, que atualmente ronda os 7%. Glória Sousa, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Ao meu lado continua Glória Sousa, agora com as respostas à pergunta de hoje.
E começo com uma resposta de Xandulal, que nos escreveu de Nampula, Moçambique, que diz que não pode continuar a guerra porque com a guerra voltamos à retaguarda. Também de Moçambique escreveu-nos um ouvinte que não se identificou, que diz que o governo está a trazer negociações com a Renamo. Boaça de Angola escreve: eu apelo aos líderes da Frelimo, da Renamo, para optar por sentimentos patrióticos em relação aos do partido. Ou seja, para dar preferência aos sentimentos da pátria em relação ao partido, tarde ou cedo os partidos vão desaparecer. Saliu Sinhacandê, da Guiné-Bissau, a avaliação é negativa. A comunidade internacional devia ajudar Moçambique a evitar o problema. Lafalo Baldé, também da Guiné-Bissau, escreve: a Renamo não tem condições para fazer a guerra. Isto nada passa de calúnia. Devem proteger o líder Afonso de Lhacama. Lafalo Baldé escreveu-nos um outro SMS sobre outro assunto que diz: esta situação da TAP, agora não sei quem tem razão, se Abdoumané ou António Sukanchama. Da Guiné-Bissau ainda, a Nilson Plínio Mendes diz: os ataques verificados em Moçambique, tanto pela Frelimo como a Renamo, são mais uma forma de afundar o país. Bissau, ainda de Bissau, Vinícius, diz que os deputados não devem aprovar a lei de amnistia aos golpistas. O presidente moçambicano deve aceitar a mediação da comunidade internacional para aliviar a população do sofrimento, diz-nos China Mamba, de Bissau. E Ivo Salvador, também de Bissau, diz que a Renamo e o governo só querem distribuir o país, mostram as suas incapacidades em resolver o problema. E estas foram apenas algumas das mensagens que nos chegaram, Nuno.
Obrigado, Glória. Obrigado aos nossos ouvintes. Está a completa a informação por agora. Obrigado por ter estado desse lado. Eu despeço-me a partir de Bona, na Alemanha. Voltamos amanhã. Tenha uma boa noite.